José Cibeli, também ouvintes da Província FM, da Sideral Cachoeira do Campo. Estamos voltando aqui, né, para transmitir ao vivo.
Cansou bastante.
Em áudio e vídeo, você também pode acessar a Província FM, provínciafm.com.br. Estamos voltando, então, às reuniões ordinárias.
Solicito secretário que faça chamada.
Cromara Batalha.
Presente.
Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga de Oliveira.
Presente.
Maria Regina Braga. Maurício Moreira Paquinha. Maurício Carlos Gomes.
Presente.
Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Valdo de Oliveira.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo do Pedão, declaro aberta essa reunião. Damos aí as boas-vindas para todos os vereadores. Retomando as nossas atividades no segundo semestre de 2009. Muito trabalho. Espero que todos tenham aproveitado o máximo o recesso parlamentar. Que não trabalharam esse tempo todo aí, nem descansaram. Mas todo mundo aí com gás e com energia revigorada para que possamos dar continuidade com os trabalhos da Câmara, como tem sido feito no primeiro semestre. Já damos início aqui colocando em discussão a ata da 46ª reunião ordinária de 2009, realizada às 17 horas do dia 30 de junho de 2009. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a manter como estão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 7 votos. Solicito secretário, passo expediente.
Telegrama do Ministério da Saúde, comunicando a liberação de R$ 71.500 para pagamento do SAMU. Mesma linha, liberação de R$ 2.223,90 para campanha de vacinação de idoso. Liberação de R$ 10.000 para pagamento do programa de saúde bucal. R$ 83.200 para o pagamento da saúde da família. R$ 64.491 para o pagamento de agentes comunitários de saúde. R$ 16.739,58 para o pagamento de teto financeiro da Vigilância em Saúde. Liberação de R$ 812,04 para pagamento de piso estratégico. Liberação de R$ 2.094,84 para a Vigilância Sanitária, liberação de R$ 371,00 para o pagamento de piso estratégico, todos do Ministério da Saúde.
Ciente.
Telegrama do Ministério da Educação, comunicando liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, R$ 27.693, R$ 7.656, R$ 11.083, R$ 3.599, R$ 916, R$ 1.121 e R$ 3.561. Telegrama do presidente do FNDE, Daniel da Silva Balabá.
Ciente.
Ofício do prefeito Anjo Osvaldo, comunicando, informando, trazendo resposta ao requerimento 104 da vereadora Regina Braga, que trata da questão do orçamento participativo.
Cópia da vereadora Regina Braga.
Ofício 204, também do prefeito, contendo resposta ao requerimento 95, também da vereadora Regina Braga, tratando de IPTU cobrado, engenheiro Correia.
Cobra também a vereadora Regina Braga.
Ofício 205 do prefeito, encaminhando resposta à indicação 265 do vereador Flávio Andrade, que trata de questões da Telemar. Solicito cópia.
Cópia do vereador Flávio Andrade.
Ofício 207 do prefeito, respondendo à indicação 230 da vereadora Regina Braga.
Cópia da vereadora Regina Braga.
Ofício 208, também do prefeito, contendo resposta a requerimento 151 do vereador Leonardo Edson Barbosa, a respeito de atos e contratos do município.
Copa do vereador Leonardo Barbosa.
Ofício 209.
Copa também do vereador Regina Braga.
Ofício 209, também do prefeito, com resposta ao requerimento 128 da vereadora Regina Braga, também ligado ao Departamento de Receita sobre os índices do VAF.
Cópia para a vereadora Regina Braga.
Ofício 222 do prefeito Ângelo Oswaldo, contendo resposta ao requerimento 159, também da vereadora Regina Braga.
Tem muitas páginas. Você tem muitas páginas, vou deixar à disposição do vereador, se ela sabe se necessário, tirar a cópia de tudo, tá? Poder analisar, ver se já tem uma documentação mais extensa.
Ofício 223 do prefeito, contendo resposta ao requerimento 165, também da vereadora Maria Regina Braga, sobre professores que prestam serviço na biblioteca pública.
Cópia para a vereadora Regina Braga.
Ofício da Caixa Econômica Federal, assinado pelo Zé Paulo Porto Silveira, que é o gerente geral de Ouro Preto, informando a extinção do contrato de repasse da OGU, tendo em vista o indeferimento da solicitação de prorrogação do prazo de vigência contratual. Solicito cópia, presidente.
Cópia do vereador Flávio Andrade. Cópia também do vereador Regina Braga.
Veto a proposição de lei número 31, veto total do prefeito, à proposição de lei que dispõe sobre viagens oficiais de servidores, empregados públicos e agentes políticos do município. O prefeito comunica que vetou totalmente a proposição de lei sob o fundamento da inconstitucionalidade, por incorrer em vício de iniciativa, por se tratar de matéria administrativa.
Vamos nomear uma comissão especial. Um dos membros tem que ser da Comissão de Legislação e Justiça. Então tem três membros aqui. Então nomeei a comissão composta pelo vereador Flávio Andrade, Luiz Gonzaga. Ah, você é autor, Flávio? Então não pode. Então, vereador Luiz Gonzaga, vereador Clumário Batalha e vereador Maurílio Zacarias para analisar com relação.
Veto a proposição de lei.
Vereador, então Léo Paquim, então vereador Leonardo, que faz parte da Comissão de Legislação e Justiça, vereador Clumário, vereador Maurílio, para analisar sobre o veto.
Veto a proposição de lei 3609, veta parcialmente a lei, proposição de lei 36, que dispõe sobre a LDO. O prefeito comunica que decidiu vetar parcialmente a proposição de lei, também sob o fundamento da inconstitucionalidade do projeto, de emenda por incorrer em vício de iniciativa, por tratar-se de matéria administrativa.
Então, esse aqui, tem emenda da Comissão de Ação e Justiça. Então, também vereador Flávio Andrade, vereador Luiz Gonzaga, vereadora Regina Braga, para fazer parte da comissão especial.
Presidente, eu peço a palavra?
Pois não.
Eu queria só sugerir que já encaminhasse esses dois vetos à assessoria jurídica da casa. Já falei muito sobre isso aqui. Esse veto, por se tratar de matéria administrativa, eu acho que é a maior gaveta que tem. Cabe tudo nessa palavra. Administrativo pode ser qualquer coisa. Eu acho que é um... Esses dois projetos, não por ser veto do prefeito, mas por significar a independência e autonomia ou não do Poder Legislativo legislar. Senão vão ficar só dando nome de rua aqui dentro mesmo. Então, acho fundamental que a gente analise com cuidado esses vetos. Vou propor de antemão a derrubada deles para poder manter a autonomia do Poder Legislativo legislar. A gente tem aquele ditado que fala que a gente só dá nome de rua e título cidadão no horário. Está quase virando só isso. Nós não podemos emendar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que vai caber para a gente poder fazer mais? Eu vou só dar uma moção de aplauso aqui. Então, assim, volto a falar, não é por ser veto do prefeito ou de ser de projeto meu. É autonomia ou não do Poder Legislativo apresentar projeto de lei e emenda. Então, solicito que encaminhe a assessoria jurídica, peça, principalmente tocante à LDO, que é um documento que tem urgência para o município, que possa verificar se realmente tem visto iniciativa. Obrigado, presidente.
Tratado de sugestão, então peço encaminho cópia para a assessoria jurídica da casa para análise em conjunto com a comissão especial nomeada.
O convite do Guarani e toda a sua diretoria convidam para a comemoração dos 72 anos de aniversário. Os eventos já passaram, vai ser agora, dia 7 de agosto, vai ser baile com Juninho e Paquinha, Lilico e Valdivino e Toninho e Serginho. A concorrência está aumentando um pouquinho, tem três duplas junto aqui. E dia 8 de agosto, às 19h30, missa na Igreja de São Francisco, às 20h30, sessão solene na sede social do clube, e às 23h, grande baile com Odilon Júnior. O convite foi assinado pelo geral, Valdir Geraldo de Moraes, presidente, nosso conhecido Manga, para as comemorações, então, dos 72 anos do Guarani.
Ciente convite a todos, hein? Guarani e toda a sua diretoria. 72 anos de aniversário, é 7 dia 8 de agosto.
Ofício assinado pelo secretário de Assistência Social e Cidadania, Paulo Marcos Xavier, e membros da sua equipe, em atendimento à Lei Municipal 394, informando as pessoas que receberam benefícios eventuais no município no mês anterior. Tem uma listagem de cesta básica.
Tem quantos?
Estou contando aqui. Foram 460 cestas básicas distribuídas nesse período. Eu solicito cópia, presidente.
Cópia, vereador Flávio Andrade. Cópia, vereador Regina Braga.
Ofício 224 do prefeito, encaminhando resposta à indicação 277 da vereadora Regina Braga, que trata de transporte de equipamentos para a STI.
Qual vereador Regina Braga?
Ofício 225, também do prefeito, encaminhando resposta à indicação do vereador Júlio Pimenta. Se autoriza a cópia para você mesmo?
É, cópia para mim mesmo. O ofício solicitando informações do secretário de saúde. Que cópia?
Ofício 226 do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento 181 do vereador Luiz Gonzaga, tratando de assunto relativo à Secretaria Municipal de Saúde.
Cópia do vereador Luiz Gonzaga. Ok? Vamos passarmos a tribuna livre. Rapidamente, é só 5 minutos. Queria passar aqui o vídeo, ficou pronto, do nosso planejamento estratégico, foi realizado no Retiro das Rosas. Contou com a participação de todos os funcionários efetivos, vereadores, onde nós definimos a missão, a visão e os valores da Câmara Municipal de Ouro Preto. Visão ser referência em legislação, fiscalização e gestão no âmbito nacional. E foram discutidos lá valores como comprometimento, confiança, credibilidade, espírito de equipe, ética, foco no cliente, honestidade, respeito e transparência. Dentro das deliberações, já concedemos o aumento de 5% no salário base a todos os funcionários efetivos e contratados desta casa. E estamos satisfeitos com o desempenho e o andamento que a Câmara Municipal tem prestado, buscando aí a excelência na legislação, na fiscalização e nos serviços públicos prestados ao município, com ética, com respeito, com transparência, de forma integrada, visando a melhoria da qualidade de vida dos moradores do município de Ouro Preto. Isso foi discutido lá e o resultado do trabalho está aqui, é um vídeo composto com esse encontro. Teremos outros encontros ao longo desse segundo semestre, visando cada vez mais o aperfeiçoamento e eficiência desta casa. Peço que passe o vídeo. We'll be right back.
extrema importância e de grande responsabilidade a reunião aqui no Retiro das Rosas com os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Ouro Preto, visando a construção do planejamento estratégico. A Câmara Municipal de Ouro Preto entra numa fase de consolidação da visão, da missão e dos valores, onde haverá essencialmente a necessidade e a importância de seus colaboradores trabalharem de maneira integrada. Para discutir o nosso planejamento estratégico. Nossos servidores, chamamos colaboradores e os vereadores, estiveram reunidos num clima de integração, de união e de comprometimento. Discutimos nossa visão, nossa missão, nossos valores, para buscarmos cada vez mais a qualidade e a excelência nos serviços prestados para todos que vivem no município de Ouro Preto.
Tudo bem, me parece que é municipal, né? Muito pessoal motivado, integração, uma ação inédita aí. E isso tem sido, está se refletindo dia a dia aqui, o pessoal está com o espírito mais animado e tem refletido dia a dia e na qualidade do serviço prestado. A gente agradece a todos os colaboradores, os servidores, aos vereadores, e nesse clima de união, de integração, de ética, de respeito, que damos início a mais esse segundo semestre da Câmara Municipal de Ouro Preto. Antes de passarmos à ordem do dia, eu informo que vai acontecer dia 6 de agosto a audiência pública para apresentação do relatório detalhado de ações da Secretaria Municipal de Educação. E informar também a todos que a nossa Câmara Itinerante vai estar no dia 18 de agosto em Santo Antônio do Salto, veio distritos sorteados Santo Antônio do Leite. É a nossa terceira edição da Câmara Itinerante. Então, todos os vereadores já programaram, agendaram para dia 18 de agosto. Estaremos lá com todo o serviço que a Câmara presta, mais a presença de todos os vereadores na reunião ordinária e todos os parceiros, da mesma forma que fizemos em Cachoeiro do Campo, Santo Antônio do Leite, Guaravês Salto, e lá em Santo Antônio do Salto sortearemos o próximo distrito. Vamos atender a todos os 10 distritos que ainda faltam no segundo semestre, portanto, pedimos a compreensão e colaboração de todos, que teremos aí duas câmaras itinerantes por mês para atender aí dentro do previsto até início de dezembro. Possamos passar para a ordem do dia, depois de passar da palavra à Tribuna Livre. Vou mudar aqui um pouco. São os projetos em única discussão.
Projeto de resolução do vereador Flávio Andrade, número 209, que concede diploma de honra ao mérito. Comissão, os vereadores Silmério, Paquinha e Regina Braga.
Um projeto com diploma de honra ao mérito, então peço que prepare a cabine de votação, tendo visto que a votação é secreta. Só ao final da votação, caso seja aprovado, que é mencionado o nome da pessoa citada, indicação do vereador Flávio Andrade, solicito o vereador Silmério Rosa e o vereador Luiz Gonzaga, possam ser escrutinadores, verificar a urna. Ok? Está preparado lá? Fixa, está vazio.
Relator, fala.
Passa a palavra.
Está com o projeto aí? Quem é o relator do...
Passa a palavra então para a vereadora Regina Braga, relatora do
projeto. A comissão, concedendo essa honraria, em vista do excelente trabalho, já inclusive confirmada através de pesquisas, a gente não pode falar exatamente o que é, mas podemos adiantar que é de extrema importância o trabalho realizado e os resultados são extremamente favoráveis. O trabalho está sendo, o objetivo do trabalho está sendo alcançado e de forma surpreendente. Daí a gente entender o merecimento que
a gente
obrigado.
Ok. Solicitam o secretário, faz chamada.
Vereadores, primeiro ficou Mário Batalha.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias Gomes, Vou Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa Oliveira. Flávio Andrade. Júlio Pimenta.
Ok, solicito os escrutinadores que façam conferência dos votos. Foi aprovado, 8 votos favoráveis dos vereadores presentes. Então foi concedido o diploma de honra mérito ao Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna e Infantil de Ouro Preto. Parabéns aí, uma salva de palmas.
Presidente.
Vereador autor, palavra, Fernando Andrade.
Queria agradecer aos companheiros vereadores. Ontem a Sheila Matos Falcão, que coordena esse comitê, já esteve aqui na Câmara. Contou até a história dela, ela esteve com a gente ontem na FAMOP, a Diva está aqui, se lembra da exposição dela. Mortalidade infantil em Ouro Preto em 2007 foram 26 casos, no ano passado baixou para 16 e esse ano até agora tem 8 falecimentos até o meio do ano. E o trabalho desse comitê é fundamental para orientar as grávidas a fazerem seu pré-natal. Ela falou ontem, presidente, pessoas jovens que estão grávidas ficam com vergonha de ir ao posto fazer o pré-natal. Pessoas que já têm muitos filhos acham que não precisa fazer mais. E com isso morre mãe e morre neném. Então, lembrando só, honra ao mérito. É um dos títulos mais importantes da casa. Cada vereador só pode dar 2 por ano. É como cidadania honorária. Então, fiz questão de propor esse título ao comitê para reconhecer, divulgar o trabalho. Escolhemos, inclusive, a Diva, que está aqui ontem, que é a presidente da Associação Itaquaral, para representar a FAMOP nesse comitê, que é composto por profissionais de educação. Então, agradeço aos companheiros vereadores. Acho que a Câmara, com essa concessão de honra ao mérito, reconhece o trabalho feito pela Sheila Matos Falcão e pelo comitê combatendo a mortalidade materno-infantil no município de Ouro Preto. Muito obrigado.
Realmente um trabalho excelente, a apresentação que foi feita aqui na Câmara. Então, de parabéns ao comitê, contar com o apoio aqui da Câmara Municipal para todas as iniciativas e a continuidade desse excelente trabalho prestado. Passando então agora os projetos em segunda discussão.
Projeto de lei 46, que regulamenta o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de Ouro Preto e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Parecer das comissões em conjunto é favorável. Com emendas.
Projeto de lei número 46, de autoria do prefeito municipal. Em discussão.
Presidente, eu peço a palavra.
Com a palavra do Flávio Andrade.
Eu já tinha falado na discussão desse projeto. O vereador Luiz e eu somos membros do conselho, representando a Câmara. E a gente recebeu, eu recebi particularmente, durante o recesso, algumas solicitações do Diretório Central de Estudantes da UFOP, que se articulou agora e está com a diretoria nova, de poder também compor esse conselho. Então, eu solicitei que eles viessem à reunião de comissões para poder apresentar esse pedido aos vereadores. Então, eu solicito vista desse projeto para que a gente possa discuti-lo e ouvir o DCE. Se os vereadores entenderem que é pertinente, poderemos emendá-lo. Se entender que não é pertinente a inclusão deles, votaremos na próxima semana. Peço aí aos vereadores que entendam meu pedido de vista para que a gente possa ouvir essa representação, que é importante, que atende com o crescimento da UFOP. São 3 mil, 4 mil estudantes que sobem para o morro todo dia, que dependem do transporte coletivo. Então, entendemos que uma voz deles dentro do Conselho Nacional de Transporte poderia ajudar a melhorar o transporte coletivo. Então, eu peço vista. Obrigado, presidente.
Concedido vistas ao vereador Flávio Andrade.
Projeto de resolução 1009 do vereador Flávio Andrade, que modifica a resolução que cria a medalha João Veloso. O parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas.
Projeto de resolução número 10, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, vereadores concordados manter como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 6 votos. Um projeto que faz modificação e prorrogação da data da reunião do Conselho da Medalha de João Veloso, tendo em vista que vai ser homenagem, será prestada ao final do ano. Então, estamos melhorando aqui o procedimento na resolução da escolha da comissão e da data para essa escolha dos homenageados, indicação do vereador Flávio Andrade. Projetos de redação final.
Projeto de lei 32, vereador Flávio Andrade, que dá denominação a logradouro público no bairro São Cristóvão, denominando a rua Raimundo Aniceto de Souza, a pedido da Associação de Moradores. O parecer da comissão é favorável à redação original do projeto.
Redação final, projeto de lei número 32, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, vereadores concordaram com a manter como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 6 votos.
Projeto de lei 4309 do prefeito municipal autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de cessão de uso a título gratuito de bem imóvel. É a formalização da cessão daquele imóvel para o IBGE em cima dos Correios. O parecer da comissão de redação é favorável à redação original.
Projeto de lei número 43, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 6 votos.
Projeto de lei 45 do vereador Luiz Gonzaga, que institui o Dia Municipal dos Motociclistas. O parecer da comissão de redação é favorável à redação original com a emenda apresentada.
Projeto de lei número 45, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem concordar, foi manifestar. Aprovado por 6 votos. Vamos passar a palavra aos vereadores. Nós transformamos essa reunião em reunião especial, suspendendo a reunião ordinária. Solicito o vereador Moisés Rodrigues, vereador Luiz Gonzaga, que dê entrada a este plenário, e o senhor Silvio Lana, que vem falar sobre o projeto da bucha vegetal brasileira. Seja bem-vindo a esta casa. Júlio Pimenta.
Seja bem-vindo.
Vereador Silvio. Seu Silvio, você pode falar daqui? Vereador Covimar.
Seu Silvio, você tem 10 minutos. Seja bem-vindo a esta casa, um prazer recebê-lo. Com a palavra, então, o senhor Silvio Lano.
Boa noite. Prezados ouropretanos, senhores vereadores da Câmara Municipal de Ouro Preto, eu queria dizer que eu trago aqui também os cumprimentos do presidente da Câmara de Ponte Nova, da Câmara Municipal de Ponte Nova, o vereador José Raimundi, e outros dias da Câmara de Ponte Nova, dentre eles o ex-vereador Tony Badalo, que em 2005 apresentou a lei que ora nós esperamos o vereador Flávio Andrade vá apresentar aos senhores, que é uma lei que simplesmente coloca em foco uma contradição existente hoje no Brasil a respeito da questão de licitações públicas. Trata-se do seguinte: todos os nossos municípios são regidos também por uma lei orgânica do município que traz um capítulo sobre o meio ambiente, capítulo esse onde existe claramente o aconselhamento legislativo, no mínimo, para que as nossas administrações, as nossas compras municipais levem em consideração questões ligadas à biodegradabilidade de produtos. Pois bem, focado nisso, eu, enquanto empresário, cidadão pontinovense brasileiro, herdeiro de uma tradição cultural aqui na cidade de Ponte Nova e de um pequeno pedaço de terra, após haver rodado o mundo e trabalhado sempre na área de cultura no Brasil como cineasta, retornei no ano 2000 a Ponte Nova, assumi esse pedaço de terra que meu pai me havia deixado e resolvi trazer uma opção agrícola familiar e nova para a nossa agricultura na forma da bucha vegetal. Pois bem, estamos focando neste projeto lançado em Ponte Nova com a Agência de Desenvolvimento do Vale do Rio Piranga desde maio de 2001, o resgate do uso da bucha vegetal para limpeza em geral, como faziam os nossos avós, que usavam a bucha para limpeza, seja com areia para arear panela, quando queriam mais abrasividade a ela, e pelo fato de que este produto natural, biodegradável, e que tem uma fonte, uma raiz na nossa cultura, na nossa história, e por isso é muito importante estar falando sobre isso aqui na Câmara de Ouro Preto. Isso é simbolicamente muito importante, muito mais do que foi a aprovação da lei em Ponte Nova em 2005. Então, aqui em Ouro Preto, coroando essa lei que já expandiu de Ponte Nova para o município de Abricampo e também em Mariana, já foi aprovada, nós viemos aqui falar sobre a possibilidade de uma lei que venha simplesmente corroborar essa questão nas compras públicas, estabelecendo que se dê realmente para a compra de limpeza, se dê a preferência às esponjas vegetais. Devo dizer que o projeto A Bucha Vegetal Brasileira trabalha com comunidades rurais, já aqui em Ouro Preto, desde o ano de 2005, plantando bucha vegetal com apoio da Samarco e do prefeito Ângelo Osvaldo, no distrito de Maciel, e desde este ano, com a instalação de uma oficina escola para processamento da bucha vegetal plantada em Maciel, transformada nas esponjas de bucha vegetal aptas para entrarem no mercado e para estarem oferecendo a substituição tranquila e responsável e capaz de gerar, portanto, muito trabalho, desde que a Prefeitura de Ouro Preto e a Câmara e etc. passem simplesmente a não mandar para fora o dinheiro daqui na compra do material de limpeza das esponjas sintéticas dupla face e das lãs de aço, mas busque resgatar e comprar a bucha aqui mesmo dessas comunidades que as estão plantando. É uma coisa meio complicada, em 10 minutos, falar de um trabalho que eu venho coordenando desde maio de 2001 e que tem várias facetas, tem um histórico muito grande. Mas eu tento, da melhor maneira possível, talvez eu não tenha sido muito didático, tento colocar para os senhores que esse trabalho, a informação de que esse trabalho está sendo feito. Existe um portal na internet, que eu vou entregar aos senhores uns cartões deste projeto A Bucha Vegetal Brasileira, com as logomarcas de participantes. e que eu quero passar, onde tem o endereço www.nabucha.net, onde os senhores podem se informar melhor sobre o assunto. Eu queria apenas mais um pequeno tempo para mostrar e lhes entregar as esponjas feitas e que são viáveis de fazer essa substituição e de onde vem a inovação tecnológica, a invenção que fez com que pudéssemos viabilizar isso. Essas esponjas, você falou de entregar, eu não sei se tem suficiente. E tem aqui também sementes de bucha, que simbolicamente eu quero deixar, porque qualquer um pode plantar isso no quintal e ter a sua bucha vegetal para a limpeza do corpo e da sua casa sem gastar dinheiro. Quem tiver um quintal, que eu faça. Agora, eu sou um empresário e um inventor e um cineasta brasileiro. E eu tenho a honra de apresentar aos senhores uma pequena invenção, que é a tecnologia da bloqueagem da bucha de metro, aonde se pode retirar daqui 9 produtos, que são 5 para higiene e massagem corporal e 4 para limpeza em geral, seja aqui numa esponja industrial, seja aqui numa esponja substituta direta da Scott Bright, da 3M, etc., seja aqui numa esponja própria para limpar copos, e isso é apenas uma bucha observando-se a sua anatomia e a diferente densidade da fibra, que é um fruto que se desenvolve em 4 meses. Então, é muito fácil gerar trabalho e renda apenas agindo com a lógica hoje, com a lógica do benefício ao consumidor e à terra, ao invés da lógica do mercado. Porque, para encerrar, eu queria só dizer o seguinte: a compra de material de limpeza, os produtos de limpeza que existem hoje no mercado, basicamente tóxicos, nocivos ao meio ambiente, são todos produzidos de forma a uma alta concentração de renda na mão de poucos. Poucos trabalham e vendem para bilhões. Ao passo que isso aqui é para muitos trabalharem e haver um processo produtivo que faz desconcentração de renda e gera harmonia ambiental. Muito obrigado, boa noite e conto com o apoio dos senhores. Tá certo?
Valeu. Algum vereador fazer uso da palavra?
A palavra
é vereador Flávio Andrade.
Presidente, eu sugeri a vinda do Silvio aqui. O Silvio me procurou alguns dias através de amigos comuns e fiquei encantado com a proposta dele. Não só o projeto de lei municipal, existe hoje uma lei municipal a que ele se referiu, em Ponte Nova, diz só isso: fica instituído nas repartições públicas municipais de Ponte Nova o uso de esponja de bucha vegetal para limpeza em geral, em substituição a esponjas sintéticas. Outras câmaras também já fizeram, a Bricampo também já tem uma lei nesse sentido, já está sancionada pelo prefeito de Ponte Nova. Ele sugere então que a gente faça algo semelhante em Ouro Preto. Mas vai muito além disso. Ele falou, já tem contato com o pessoal do Maciel, a Ersa de Amarantina está aqui, já conhece também o trabalho dele, pelo projeto que a Ersa tem lá com o trabalho em Amarantina. E eu sugeri então ao Júlio, ao Silvio, que pudesse primeiro vir aqui à Tribuna Livre da Câmara para poder apresentar esse trabalho. Lembrando, Silvio, a reunião é transmitida pelas rádios Sideral e Província, então você está falando para muito mais gente do que está aqui na plenária da Câmara.
Muito obrigado.
E que a gente pudesse, ainda essa semana, realizar uma reunião em que a gente chamasse o pessoal do Maciel, a Lúcia tem trabalhado com isso lá, essa turma que sempre faz exposições das coxas aqui debaixo, no saguão da Câmara, as coxas maravilhosas, a Baratina, a turma da Ersa, chamar Campo Arte, a deusa de Cachoeira do Campo, a Agência de Desenvolvimento de Ouro Preto, a Secretaria de Agropecuário, o Tião está até por aí, o Tião está aqui agora mesmo, e a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Governo, para que a gente possa tentar, nesse esforço pelo Poder Público, Prefeitura e Câmara, articular e viabilizar melhor esse trabalho. Se nós tivermos uma divulgação e aceitação boa disso, vamos gerar, não emprego, mas trabalho no Maciel, em Amarantina, pode ser feito em Cachoeiro do Campo, pode ser feito em outros distritos, pode ser feito em Bonier, pode ser feito em outros lugares. A gente lembra que nossos avós usavam bucha, né? Quem se lembra, quem tem mais quilômetro rodado igual eu, sabe que a gente tinha era bucha, tinha essa bucha de plantar mesmo, não era bucha Scott Bright, não era bucha da 3M, tinha essa bucha anterior. Na medida que foi aparecendo esse produto industrializado, nós fomos esquecendo essa bucha e essa outra nós temos que comprar. E é comprar nessa paga-rolha, tipo a empresa dos Estados Unidos, e não gera emprego aqui. Então, acho que a substituição disso não é uma mudança fácil, é uma mudança cultural, da pessoa tirar uma Scott Bright e pegar uma bucha, como o senhor apresentou aqui, mas é um desafio para que a gente possa tentar retornar a esse uso de uma coisa que é produzida aqui no nosso chão, gera trabalho, gera emprego aqui, é uma questão cultural, ajuda o meio ambiente. Então, eu parabenizo o senhor e me comprometi com ele a fazer o projeto de lei para apresentar à Câmara, para ele poder discutir, junto à Prefeitura, inclusive. E esse trabalho que ele fez, ele falou comigo, foi igual corte de boi. Você pega um boi, você tem os cortes todos, você tem do filé ao chão de dentro. Ele fez isso com a bucha. Então, isso que ele fez aqui, ele cortou a bucha toda em diversos pedaços diferentes, com utilidades diferentes, com tamanhos diferentes. Então, é realmente um cientista inventor, além de cineasta que ele já é, mas é um cientista inventor que está, né, investindo a sua criatividade nesse resgate da bucha vegetal. Parabenizo o senhor pelo trabalho, fico orgulhoso de ter trazido aqui à Câmara, tenho certeza que é um projeto de fácil compreensão, aceitação e envolvimento da comunidade. Me comprometo a fazer o projeto de lei e tentarmos ainda essa semana, essa já está aqui, envolver essas comunidades que já têm experiência de produção na agropecuária, para que a gente possa intensificar esse trabalho, envolver mais famílias e divulgar a compra e o consumo da bucha vegetal no município de Ouro Preto. E o termo é bom, que é na bucha.
Na bucha.
Na bucha.
Aqui, eu já disse tudo que falou. Antes de sair, eu queria mais um minutinho, presidente, só para dizer o seguinte. Como eu disse, esse trabalho vem desde 2001, e além do suporte econômico da venda da bucha e para a limpeza em geral, existe uma série de outras iniciativas sendo feitas, inclusive a nível de pesquisa, com a Universidade Federal de Viçosa, com a Embrapa em Brasília, com o Instituto de Pesquisa Tiradentes em Aracaju, Sergipe, com outras possibilidades de se criar, tirar a economia deste fruto e dessa cucurbitácea. Mas, além disso, o que acontece é o seguinte, para consagrar que este ano esta lei da bucha vegetal deverá, esperamos, entrar em vigor em quatro municípios, além três municípios, além de Ponte Nova, nós estamos tentando realizar ainda em Ouro Preto, e para isso eu solicito a colaboração da Câmara Municipal de Ouro Preto, um seminário ambiental com o tema Economia Verde igual Desenvolvimento Regional Sustentável. E isto é porque a ideia deste projeto é estar criando na nossa região integrada aqui um polo produtor, transformador e pesquisador da bucha vegetal, que eu tenho a certeza pode ter um futuro, que um dia também, quando eu era criança, havia ali em Ponte Nova o padre Roque, que lutava pelo futuro da soja. E eu tenho a certeza de que a bucha que veio da Ásia, assim como o café que veio da Arábia, podem se tornar uma marca brasileira, feito o café do Brasil é uma marca, também a bucha vegetal poderá ser a brasileira antes de que outros transformem uma commodity agrícola importante.
Presidente, eu queria sugerir, só antes de passar a palavra para as pessoas, senhor, é que o senhor pegasse esse mostruário e passasse na comunidade presente, para as pessoas poderem ver essa linguiça que você abriu aqui, que mostra os diversos tipos de bucha, para poder ver que é interessante e está já industrializado. Então, enquanto os vereadores se manifestam também, se o senhor pudesse passar para as pessoas.
Senhor presidente, posso falar?
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Eu quero parabenizar o Silvio, Eu acho que, principalmente nossa região, Silvio, onde a gente sabe que nós, a gente tem um grande volume de mão de obra não especializada para estar trabalhando a questão da mineração, e por estar voltado principalmente também para a população dos distritos, né, comunidades rurais, para você segurar o homem do campo no campo, ele não está vindo para a cidade aqui, ele não tem onde morar direito, acaba se envolvendo com droga, violência, etc, etc. Então, é um trabalho muito interessante. Eu sou fã desse tipo de trabalho, onde você gera renda e emprego para quem mais precisa.
Sim.
E tem toda uma questão de sustentabilidade, que é muito interessante.
Sim, sim.
É, você falou da questão da soja aí, que o padre defendia lá atrás. Yeah. E hoje o Brasil é o maior produtor de soja.
Exato.
Hoje que é a soja hoje, né?
Aham.
É uma commodity internacional.
Exatamente.
É um mercado que
exatamente.
A soja.
É, e se tornou uma commodity internacional em não mais de 50 anos de pesquisa e investimento nela. Né? Então eu digo assim, hoje na Universidade Federal de Viçosa, a biologia vegetal já pesquisa, eu forneço a bucha para substituição do xaxim, a bucha na celulose, para papel, da semente da bucha na Embrapa em Brasília, Embrapa Hortaliças, e este pesquisador, Lauro Xavier, em Sergipe, a quem eu já enviei 25 quilos de semente, retiraram um óleo altamente combustível, uma torta extremamente proteica, e deste óleo, atividades antimicrobianas e anticancerígenas. Da mucilagem que se bate a bucha, já se retira uma questão de... Ela é altamente cicatrizante. Enfim, são N coisas que eu tenho certeza que virão, desde que a gente valorize, apareça uma motivação. No início da soja, apareceu um grande investidor, um grande empreendedor, investidor, que era o Olacir, não me lembro agora o nome dele, Moraes, Olacir Moraes. Eu vim de São Paulo essa semana, estou dialogando com o secretário do Trabalho de São Paulo, o Guilherme Afif Domingos, para a instalação dessas oficinas e escolas na periferia de São Paulo, para geração de emprego para mulheres desempregadas. Com fornecimento da bucha, ele falou, não, a ideia é ótima, eu topo, mas não temos tempo aqui, eu estou em São Paulo, cuidando aqui da periferia, não temos tempo para plantar bucha. Você tem como fornecer bucha? Eu falei, Minas Gerais tem. Tem um polo aqui em Bonfim, que quando eu comecei a fazer esse trabalho, em 2001, eu vim de Brasília, retomei a minha terra e escolhi a bucha. Em 2001, eu fui a Bonfim pela primeira vez. Plantava-se 32 hectares de bucha. Há dois anos atrás, eu colaborei com o professor Ricardo Santos, da Universidade de Viçosa, que fez o arranjo produtivo, o diagnóstico do arranjo produtivo da bucha vegetal em Bonfim. Já tinha ultrapassado 100 hectares. Tal é o valor que ela vem tendo, constatado pela Emater, como a melhor relação custo-benefício por hectare nos últimos anos. Então, isso é todo um processo que não está acontecendo sozinho, nem só por esse projeto. Mas esse projeto tem sido uma grande alavanca, eu tenho a honra de dizer isso. Esse projeto criou a Associação Mineira dos Produtores de Bucha Vegetal, que tem sede em Bonfim, e está, enfim, é realmente algo muito sério, uma coisa bastante concreta e promissora, que eu estou pedindo a esta Câmara que realmente apoie, não apenas com a lei, mas com o uso dessa lei, porque esta lei é uma lei para entregar à sociedade uma ferramenta de prática de educação ambiental. Porque a questão da educação ambiental, ela tem grande importância. Uma delas é de promover a consciência do cidadão. Por que que eu vou deixar de comprar aquela e vou comprar essa? No final vai ser uma opção dele.
mas a gente tem que dar a ele a opção lá na prateleira do supermercado. Mas ele vai poder olhar e vai dizer, não, isso aqui foi feito em Amarantina, isso aqui é o meu tio, eu falo a criança lá, o meu tio sabe que o primo planta lá na roça, que ele está gerando emprego ali, sabe que depois você não vai pegar o dinheiro que você gasta duplamente quando você compra a esponja sintética, você importa isso, manda o dinheiro para fora e depois você vai gastar para tirar ela, para fazer lixo com ela, porque ela vai para o lixo e ela não tem reciclagem viável e não pode entrar sequer na compostagem dos lixões, porque ela impede a compactação, então ela atrapalha. Você está vendo? E são teses já vistas aí pela SLU e etc. Então é realmente uma coisa, além de que todo mundo viu aí no Fantástico, o doutor Bactéria mostrando o criatório de bactérias que está naquela esponja sintética, né? Nós temos laudo feito por ele destas esponjas, apresentado em Ponte Nova, você está vendo? Da salubridade, resistência, enfim. É realmente muito um trabalho já bastante concreto que eu estou trazendo para os senhores aqui. Não é algo que está nascendo ontem, não. Viu?
Já está consolidado. Então, eu te parabenizar, eu gostaria muito de participar dessa reunião.
Claro, te aviso.
Porque é uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar aqui dentro, essa questão da geração de renda e emprego. Principalmente para as mulheres e o pessoal da zona rural. Então, assim, muito sem o que fazer. E acho que existem projetos como esse que podem dar um resultado muito interessante.
Muito bom.
Obrigado,
parabéns. Obrigado pela atenção.
Mais algum vereador? Seu Silvio, nós parabenizamos também pelo trabalho, excelente, e eu mesmo uso bucha no banho lá, eu tenho, pode ir lá no meu banheiro agora, está lá uma bucha lá.
Não, mas eu acredito, eu quero ver na cozinha.
Agora tem que, eu estava olhando, o senhor mostrou, está passando aqui na plateia, mas realmente eu não tinha visto essas outras, está até perguntando para o vereador Flávio Andrade, que essas outras utilidades, né? Tem ali uma redondinha que é para limpar a copa, é isso?
A redondinha é para o rosto. Ali, e é o coqueluche de venda em São Paulo. Eu vendo no Pão de Açúcar em São Paulo. E é, o que acontece? É, a bucha vegetal hoje, industrializada para banho, ela, o pessoal, para justamente diminuir a mão de obra, que a ideia da indústria é sempre diminuir a mão de obra. Então, mesmo a bucha de banho, que está voltando ao mercado atualmente, a pessoa pega esse peixe, que eu considero um peixe cascudo, mete uma faca, abre, retira o miolo e com isso retira facilmente as sementes e pega a parte do final da cauda do peixe, aquela parte, ela não, quando você abre, ela dá uma pele muito pequena, muito estreita. Então corta-se e joga fora, queima. E pega a parte mais larga, corta com prensas e faz aquelas buchinhas com pano que você vê aí nas farmácias, que agrega valor, aquele negócio. Você já deve ter visto uma buchinha assim com pano. Só que o que você fez? Você jogou fora a esponja inteira que a natureza te dava. E quando um bom banho de bucha, com a bucha sem desconstruir a esponja, você tem a esfoliação da pele e a automassagem corporal. Você ficou só com a esfoliação. E aquele tecido que você pôs lá, enche aquele produto de fungo e bactérias em poucos dias. Então era um produto para higiene, você transformou em um produto sem higiene. Pois bem, agora, além disso, você só pode usar para banho. Ela voltou para banho e está aí no mercado conhecida para banho dessa forma, com um pseudo valor agregado. Então, eu inventei esse mapa de corte, lembrando do mapa de corte do boi, que alguém um dia fez e criou novos valores econômicos, e observando a anatomia do fruto e a diferente densidade da fibra. Porque como ela cresce na parreira pendurada, quando você colhe com 4 meses, a parte de baixo está com a fibra adulta, digamos assim. E a parte da cauda está com a fibra ainda jovem. A milimetragem é muito mais fina, muito mais macia. Então aquilo que o pessoal hoje da indústria joga fora se transformou no filé mignon dessa tecnologia do corte e bloqueagem da bucha de metro para fazer os produtos buchacírios. E isso aí, porque isso é o que mais vende lá em São Paulo em melhor preço, porque é justamente para a esfoliação do rosto. É um produto feminino.
Podia pegar aqui o Denis, podia trazer aqui, só para a gente Então, cada um ali é um tipo de uso.
Exatamente, né? É uma tecnologia.
O pessoal produz em Amarantino, produz lá em Maciel, e depois ela vai para uma triagem, ela vai para um outro setor para fazer esse tratamento.
A ideia é que possa sair de cada oficina, escola, possa sair
já embalada, pronta para o mercado. Agora, isso.
Aí faria, implantaria aqui a oficina escola.
Nós já temos uma implantada em Amarantina.
E outra em Maciel.
Não, em Maciel é plantio.
Só plantio. É lá com essa, né? Essa que está aqui presente. É. Não é essa? Dá dessa presença de vocês aqui. É. Parabenizamos já pelo trabalho. Lá já funciona a oficina escola.
É. E lá já tem uma oficina escola. Eu tenho inclusive
fotos. Eles já fazem isso aqui. Já pega a bucha que é plantada em Maciel e já dá esse tratamento.
Já dá esse tratamento.
Então explica aqui, essa redondinha seria para
isso.
Então,
é o seguinte, isso aqui é o seguinte, essa aqui na frente, né, que é a cabeça da bucha, virou uma saboneteira. Você tem aqui a alça e você abre aqui, tem umas fotos ali nesse negócio. E você vê, você põe um sabão, etc. É também um produto já no mercado que vende muito bem. Depois, esse pedaço aqui tem uma alça lateral.
Microfone.
Aqui quando tem uma alça.
Fala mais perto.
Quando tem uma alça lateral, é um produto de banho. Quando tem uma alça de pendurar aqui, como essa aqui, ó, então é para limpeza em geral. Então são, aqui é para copo mamadeira, aqui é para o rosto, aqui é para o banho, aqui é para limpeza industrial, é uma esponja maior. E você pode limpar com a bucha, você limpa o computador, o carro, o vidro, a janela, o que você quiser, limpeza em geral, porque ela não arranha. Você umedeceu, ela não arranha. Eu acabei de passar por testes da cadeia Meliar de Hotéis, que já está usando no Meliar Itaim Bibi, lá em São Paulo, mas para uso, para limpeza em geral, na cozinha, na geladeira, as televisões, nos quartos, os móveis,
vidro,
escultura no hall do hotel, feito peças de arte, o que seja.
Então, isso aqui é uma bucha, você fez isso aqui. Esse produto é vendido, então assim, já inclusive plastificado dessa forma aqui.
Exatamente. Não,
ou pode vender separado.
Embalagenzinhas como eu lhe dei aí.
Separados as peças específicas.
Embaladas com as embalagens.
Muito bem, já usou isso, seu carro? Você usa bucha lá na sua casa? Esfregou o pé lá já.
Mas você mora na roça? Tá, mas não, tudo bem, mas quem mora na roça principalmente é muito ruim quando está importando, né, aquela esponja sintética e depois jogando no terreiro, né? Porque realmente não precisa. E na roça antigamente, né, a gente usava, quer dizer, até os anos 50, você usava.
Mas muita gente na roça ainda usa.
Usa, pois é, mas eu digo para limpeza em geral. Está entrando também, porque é modismo, é moderno, você usar a sintética e tal, bababá. Agora, você usava ela para limpeza em geral antigamente, você usava ela com assim, ou usava para banho, para limpar a cozinha, para copo, para vidro, para o que fosse, mas você usava ela com areia, né, na hora que você queria tirar limpar um tacho, né, que foi no fogo, etc., com areia, com casca de arroz, que é uma lixa muito boa, com cinzas diferentes.
Sim. Hoje, para a pessoa adquirir, então tem que comprar em Amarantino, já estão fazendo convênio com supermercados?
Não, aqui na região, nós estamos em processo, esse projeto vem sendo apoiado e através de vencimentos, inclusive, dos editais da Samarco dos últimos anos, e nós introduzimos a cultura nos quatro municípios que participam, Abre Campo, Ponte Nova, Mariana e Ouro Preto. Nós introduzimos a cultura em 2007. Em 2008, nós introduzimos as oficinas escola Bucha Sírios. Bucha Sírios é a marca comercial da minha empresa, Sírios Limitada. É o nome de batismo que eu dei para estes produtos que são originais, inventados por mim. Mas eu registrei a marca e não a patente. A patente eu estou transferindo para quem quiser aprender. Você está me vendo? Mas é aquela história, enquanto empresário, eu estou reunindo os interesses ambientais, sociais e de pesquisa que possam advir para a valorização dessa commodity agrícola bucha vegetal. Entendeu? Então, eu tenho o interesse de consolidar esses produtos com a marca Bucha Sirius, dentro daquela filosofia que hoje a Havaiana diz. Tudo bem, existe a do pé, isso, aquilo, mas a legítima é a Havaiana, você está vendo? A ideia é exatamente essa. Então, existe ali todo
mundo. Aí, podia plantar lá em...
Agora, aqui, o fornecimento no mercado local, o abastecimento do mercado local faz parte da proposta do projeto A Bucha Vegetal Brasileira, que seja feito pelas oficinas, escolas, pelos interessados locais, com uma logomarca casada, a logomarca Modelos Bucha Sirius, produzidos e distribuídos pela oficina, escola que seja, lá de Amarante.
Pois é, mas aqui é algum supermercado que já vende hoje?
Não vende ainda.
Ainda não.
Não.
Hoje quem quer adquirir tem que ir à Amarantina.
Tem que ir à Amarantina. Nós estamos viabilizando, nesse edital dessa marca, estamos viabilizando uma cartela diferente dessa da minha empresa, com a logomarca deles aqui, para que eles comecem a cuidar. Esperamos que até o final deste ano, início do outro, já estejam eles colocando a bucha no mercado aqui e sendo os fornecedores do cliente, prefeitura municipal, que eles podem fazer como sociedade sem fins lucrativos, eles podem fazer, inclusive, sem licitação, num fornecimento direto, para que eles abasteçam esse mercado e desenvolvam no seu empreendimento essa visão de mercado também. E é o compromisso da minha empresa, Sirius, é de levar isso para os grandes mercados em São Paulo, Brasil e exportação.
Muito bem. Está aí, né? Parabéns a todos, muito trabalho aí, a essa, a Lúcia, o pessoal, a equipe toda lá, tanto de Amarantino quanto de Maciel, né, que faz esse trabalho. O Silvio Lano aí, que é coordenador desse projeto da Bucha Vegetal Brasileira. E vamos apoiar aí a mudança, né, de hábito de consumo.
Sim.
Nós substituímos as esponjas sintéticas pela bucha vegetal natural, né, que limpa e não polui, ainda gera renda, emprego no campo, né, na zona rural, ainda promove a prática da educação ambiental.
Sim.
Então, parabéns.
Presidente. Eu queria só lembrar um histórico desse projeto, que nascido em 2001, ele era conhecido na minha cidade até 2005 como o projeto do Silvio, o projeto do Lana, e eu dizia, não, ele precisa da sua marca própria. E em 2005, o vereador Wagner Mel, do PV de Ponte Nova, assumiu a presidência da Câmara e me chamou lá e disse, Silvio, eu vejo você nessa luta aí para trazer essa commodity agrícola nova, nós precisamos muito disso. Eu queria saber o que eu posso fazer para colaborar na presidência da Câmara. E reunimos com os assessores, idealizamos e fizemos e realizamos o primeiro seminário ambiental do Vale do Piranga, onde veio o Dr. Roberto Figueiredo, o Dr. Bactéria, apresentar o seu laudo e etc, etc. A partir disso, o vereador Antônio Badalo, então, apresentou à Câmara a lei que foi sancionada. E o projeto ganhou realmente nome e ganhou status e prosseguiu. E esse ano nós estamos querendo realizar um seminário ambiental em Ouro Preto, que inteira reunirá as quatro câmaras legislativas de Abricampo, inclusive, etc., com o tema Economia Verde igual Desenvolvimento Regional Sustentável. Então, eu venho solicitar e o senhor receberá ofício do presidente da Câmara de Ponte Nova na liderança disso, porque é uma lei que expande de Ponte Nova, mas busca justamente interagir, porque nós precisamos trabalhar regionalmente. Precisamos de interagir legislativamente, regionalmente. Então, a ideia, e o senhor receberá ofícios, a gente pede aqui, já de antemão, a colaboração da Câmara Municipal de Ouro Preto para a organização deste seminário, ainda este ano, em Ouro Preto.
Perfeitamente, e ficamos felizes de poder sediar esse seminário aqui. Pode contar com o apoio da Câmara. Quanto custa esse kit? Esse já tem preço?
Tem, Elza. Esse mapa aqui?
Esse aí, um completo assim, custa quanto?
Tem preço, né?
Na verdade, não. Isso teve um preço.
Não vende o kit assim completo, não.
É, tem uma pessoa lá na, tem uma pessoa lá que ela não veio.
Tudo bem. Quero encomendar um kit desse já para. Tá bom. Parabéns ao trabalho, parabéns ao seu Silvio. Pode contar com o apoio desta casa.
Muito obrigado.
Com todos os vereadores. Vamos apoiar esse projeto.
Fico realmente muito agradecido, porque eu acho que o assunto foi bem recebido. Eu sinto que me estendi além dos 10 minutos, mas eu senti que foi com a permissão. Eu agrado a todos, eu quero agradecer pela atenção.
Nós agradecemos, muito obrigado.
Obrigado.
Prazer. Fala, seu Silvio, prazer foi nosso. Solicito a mesma comissão, vereador Luiz Gonzaga, vereador Simé. Retornamos à nossa reunião ordinária. Se o secretário faça normalmente chamada.
Leomara Batalha.
Presente.
Flávio Andrade presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira.
Presente.
Maria Regina Braga. Maurício Moreira. Paquinha. Maurício Zacarias Gomes.
Presente.
Moisés Rodrigues de Paula.
Presente.
E Silmério Rosa Oliveira.
Presente.
Passamos então a palavra aos vereadores.
Solicitar a subscrição com moradores, vereadoras Cangine Regina Braga, Luiz Gonzaga de Oliveira, Silmério Rosa Oliveira e Leonardo Edson Barbosa.
Pedido de requerimento número 291, com a palavra a vereadora Regina Braga. Retirado o pedido da autora. Atendendo o requerimento número 292, com a palavra vereador Luiz Gonzaga. Retirado o pedido do autor. Atendendo o requerimento número 293, com a palavra vereador Silmério Rosa. Retirado o pedido do autor. Atendendo o requerimento número 294, com a palavra vereador Leonardo Edson Barbosa.
Senhor presidente, vereadores, plateia presente nessa casa, ouvintes da Rádio Federal de São João do Campo, sua província, João Preto, voltando aí de mais um recesso parlamentar, desejando boas-vindas ao retorno nessa casa, os vereadores. De bem e os de mal também. Aqui não tem só gente bem, não tem gente de mal também. Fiquei uns dias aproveitando o recesso aí. Não fui em todo, trabalhei bastante até. E uns dias que eu pude ficar na propriedade na zona rural, a gente sofreu um pouco e vê ainda o descaso do município, que continua ainda lá, não sei como que anda lá na região do Bosco, de Miguel Bolognese, ou mesmo ali povoados mais distantes ali de Marantino, como ali Riacho, povoados ali, mas o que eu tenho que falar é de onde a gente está mais presente. Está naquela região que vai representar lá a vereadora Regina, região de Santa Rita aqui. Além de morar lá, está presente também o vereador Maurício, o vereador Moisés. Estou lá também quase todos os dias. E como que está distante ainda essa questão do transporte para as pessoas que têm direito. Já tem muito tempo que a gente anda falando sobre isso aqui, e a Secretaria Municipal de Saúde parece que não existe. Parece que Ouro Preto vai até o Distrito de Santa Rita só. Para lá parece que não existe. A gente começa de Santo Antônio, na Serra, já o final lá divisando o Piranga. Além de ter alguns trechos de estrada que está muito ruim ainda,
a situação das escolas. A escola da Serra, vamos ver se aguenta essa chuva desse ano agora, vereador Moisés, o senhor teve uma boa votação lá também. Está em situação precária. E indo lá para Piedade, Moreira, Águas Claras, o Mato do Gama, o município até investiu um recurso lá por esses dias. A gente até agradece aqui o empenho do secretário de obras, Júlio Correia, pela realização dessas duas obras lá, tanto lá no povoado chamado Quebra-Costa, como lá entre Moreira e Piedade. Fez duas obras lá, ficou muito boa. Não falo só o que não faz, o que faz também eu falo aqui e elogio aí. Mas, a gente chegando aí sobre o transporte, o que acontece? A região do Salto, que merece também o transporte, tem um carro que roda 3 mil quilômetros. Inclusive até pouco, porque tem muita gente no Salto. Mas dá para ir quebrando o galho. Lá para as Mônaco também tem um carro que roda 3 mil quilômetros. Agora, se você for olhar, a distância de Lá das Novas com a sede é menos do que o Salto com a sede aqui. Tem esse carro. Santa Rita tem um carro que pode rodar apenas 3 mil quilômetros. Porém, 1.500 quilômetros é para atender as pessoas que fazem hemodiálise. Então já voou em 1.500, sobrando apenas 1.500. Poder atender em torno de quase 23 povoados. Como que um carro desse atende as pessoas? Então, nós ainda estamos no... Nós estamos já no mundo globalizado, uma prefeitura que gosta de bons recursos, mas há pessoas ainda na zona rural que morrem de pelado mesmo no governo de Osório. Por quê? Não tem transporte para trazer essas pessoas na sede. É? E a vida é uma só. Só uma. E a gente fica vendo o prefeito, eu não sei até onde que pode o prefeito municipal usar o carro da prefeitura. Porque a gente vai no casamento, troca o prefeito com o carro do gabinete. Vai batizar com o corpo do prefeito no carro do gabinete. Poxa vida, por que tem o dinheiro para poder pagar o motorista para atender o prefeito, para ir casamento final de semana, com o carro do gabinete? Por que não tem um carro para poder atender as pessoas da zona rural? Aí, o prefeito tem direito. Cara, se o prefeito tem direito para isso, porque casamento, ou no distrito, ou dentro da própria sede, se chama um táxi, qualquer taxista vai querer pegar o prefeito na porta da casa dele e ir para o casamento. Agora, a pessoa que mora lá, 60 quilômetros distante daqui, tem que, quando sobra, usa a Bolsa Família, que ela é um todo com Bolsa Família, com Vale Gás, Bolsa Escola, que é para ou comprar material de escola, que o dinheiro de comprar material de escola acabou, velho. Né? Esse povo conseguiu roubar até o dinheiro de comprar uniforme, caderno, borracha, lápis, manhã, coisa, até isso acabou. E não tem carro para trazer essas pessoas para consultar aqui na sede. E tem um carro para atender o prefeito. Então, a vida, como diz a vocês, é uma só. Só uma. O que pode atender? Se o prefeito ligar o vereador Luiz Gonzaga, ô Luiz, me leva de tal casamento a um lugar assim, eu sei que ele vai com o maior prazer. Mas e a pessoa? Não tem nem um telefone em casa. Como é que vai chegar aqui? Não tem jeito de chegar. Então não tem essa desigualdade. Tem essa desigualdade. De bonzinho, tá cheio de gente do inferno. Já ouvi falar de pessoas bonzinhas. Já ouvi falar que tá cheio. Não sei se tá não, fala por aí. Diz que bonzinho de inferno tá cheio. Esse prefeito é muito bonzinho. Então tá tendo essa distorção. Carro para ir em casamento, tem com motorista, paga o dinheiro do município e tudo. Agora para atender quem precisa lá, tá bem distante. Então não estou aqui
usando dessa tribuna aqui para fazer demagogia, não. Tanto que, veja bem, a gente via aquele caos que era com a secretaria no tempo que o Cícero era secretário de administração, o Paulo vem lá, dando uma retocada, mexendo aqui, mexendo ali, os aluguéis estão em dia, é, diminuiu bastante os aluguéis. O Conselho Municipal de Habitação reuniu aí, livre, autorizou alguns recursos, vereador Regina, para terminar algumas casas. A Leandra João Catalão já me informou já. Então isso a gente tem que elogiar, né? Inclusive para arrumar algumas casas, que é o tempo solaré do secretário que não era do papel. Era, ele era diretor, o secretário era Cícero. Mas Cícero era secretário frouxo, que mandava a Lelé, agora estão apresentando cagada lá, a Leandra do João, no tempo que Lelé, cansamos de falar aqui que Lelé era incompetente. E o prefeito ia defendia ele, porque defendia ele diversas rádios locais aí. Mas ele é incompetente. Então, veja bem, tem casa que ele mandou tirar o telhado em 2005, que era apenas algumas goteiras, chegou lá, mandou tirar tudo, pôs a pessoa no aluguel, o que aconteceu? A casa caiu. Agora, a secretaria está lá arrumando, porque se tinha um orçamento para mexer no telhado, se não mexeu, se caiu tudo, por quê? Né? Então, essa turma aí que vai fazendo essa bola de neve, fazendo essa bola de neve aí, e quem paga a conta depois é o próprio contribuinte. Eles vêm dando uma arrumada. Então, dá os parabéns. O que é para falar aqui que acertou, nós vamos acertar e dar nota 10. Pois não.
Você que está acompanhando o Estado Mulher, porque lá em Miguel Gomes, por exemplo, eles tiraram mais ou menos umas 3 famílias e botaram em aluguel. Isso eu acho na época de Leleco ainda. E quando veio aqueles 8 milhões, eu consegui disponibilizar uma parte para fazer 18 casas naquela região lá. Entendeu? De correr, Miguel Gomes e moro. E agora eles estão reformando uma casa. Uma dessas casas é Miguel Gomes. Uma senhora até que tinha um nível de saúde, mas de tanto que está esperando, ficou até doente. Na época.
Mas
e eu fiquei sabendo que
concedido, mas 5 minutos.
A prefeitura só vai dar material, não vai dar mão de obra. Eu acho isso errado. Porque tem um projeto de lei que pode pagar mão de obra também. Porque esse pessoal é parente, não tem como pagar TV. Vai ficar fazendo. Você está entendendo? É remendo, fazer treino, mal feito. Você está sabendo que vocês estão dando só o material ou estão dando
mão de obra? Liberando só o material, que já é um avanço, né? E alguns lugares tem as pessoas que vão fazer, já vão fazer um mutirão e vão estar já reformando essas casas. Mas já é um avanço. Para quem não estava liberando nada em 2005, 2006, já é um avanço já do conselho, junto com essa equipe lá da secretaria, já está liberando todo o material que precisa para fazer. Então a mão de obra acaba sendo menos. Né? E principalmente quando entra aí esse nome de voluntariado, não avança, porque outra coisa também que foi um problema é aqueles recursos que foi liberado para a associação habitacional, 200 e tantos mil reais. Segundo o relatório que, se eu não me engano, o Leandro mandou para essa casa, gozaram-se de influência e tal, parece que é o... Quem que era? Era aquele diretor aqui, Jessé. Gozou de influência e tal. Mas foi o prefeito que liberou aquele dinheiro. Não foi o Jessé que foi lá e pegou o dinheiro. Foi o prefeito. Então o prefeito errou também. Errou. Não sei nem como que anda esses papéis na casa.
Não, foi.
Depois eu vi. Pois não, vereador. Aí depois eu peço o presidente poder.
Não,
é porque nós devemos uma resposta até da denúncia de uma casa. Eu não concordo com o vereador na medida que o prefeito liberou recurso baseado na assinatura de um contrato assinado entre prefeitura e entidade nos trâmites da lei. Se a entidade depois fez mau uso do dinheiro, aí quem tem que responder é a entidade. Nós estamos devendo à sociedade, principalmente à senhora Leandra, que apresentou uma denúncia à casa, se vamos montar a CPI sobre esse assunto ou não. Temos que voltar a conversar sobre isso. Obrigado pela parte.
Mas eu concordo também com as palavras do vereador, mas nós sabemos que
o que o prefeito liberou foi porque ele estava em paz com o grupo do PT, por isso que liberou. Se ele não tivesse em paz, então ele não tem que liberar só porque ele acha que tem que liberar, né? Por que ele liberou? Porque gozaram-se de influência e ele estava sendo muito bajulado, muito aparicado, por isso que ele liberou aquele dinheiro. Mas não é somente liberar o dinheiro, ele tinha que fiscalizar o investimento desses recursos na época. O Poder Executivo tinha que fiscalizar também, junto com o Legislativo. E nem ambas as partes não fizeram, nem nós e nem o Executivo. E foram gastos 280 mil reais. Fizeram o quê? Nada. O dinheiro. E está aí. E nós devemos uma resposta à sociedade de Ouro Preto mesmo. Né? Se não entrar com a ação também, depois que a gente dá a resposta, né? Como fizeram com esse problema do transporte, da educação também. Aí, né? A gente dá a resposta verdadeira, mas protestam por aí. Mas a vida continua e fica aqui o meu recado para que a Secretaria Municipal, porque tem gente que não tem coragem de falar a verdade. Doutor André veio com essa lenga-lenga nesses dias, inclusive até meu amigo, doutor André, com essa lenga-lenga de que é porque o conselho teve que se transferir lá para a Faria e tal e tal, mas sabe da verdade, tem os quesitos da verdade, mas tem medo de expressar a verdade, né? Sabe que tem coisa errada lá na Secretaria de Saúde também e sabe muito mais do que nós, né? E não tem nem com aquela lenga-lenga. Depois o Hugo Timóteo também, que é do conselho, que tomou um cala-boca, né? Já não é mais aquele Hugo Timóteo do conselho mais, tomou um cala-boca, né? Porque não é esse conselho todo não, mas os que se mais destacam lá são muitos baratos. Está tudo caladinho aí. E foi para a rádio local esses dias explicar a transferência. Falou, não falou nada. As pessoas têm que parar com esse negócio de tomar um cala-boca. A verdade é uma só. A verdade, quando você tenta esconder a verdade, é semelhante você querer esconder uma luz debaixo do paiol. Não consegue, porque ela consegue, ela brilha. Naqueles furadinhos do paiol, né, Urso? Ela brilha. E mais 3 minutos finaliza, presidente.
Concedido.
Porque dois vereadores pediram parte aí.
Ela finalizar.
Então eles tentam dibrar a verdade e começam a se enrolar, a gaguejar, explicar nada com nada. E a verdade prevalece. Que há um esquema, que houve um esquema de comprar remédio com data vencida, ou muitas outras coisas que o doutor André não concordou, mas preferiu sair através da diplomacia, que é uma rasgação de seda danada, e ir lá para o cantinho lá. Tá bom que tem mais um médico para atender a população do Pato Faria, do Alto da Cruz, Caminho da Fábio, que é uma comunidade enorme, né? E um médico competente, mas tem medo da verdade, fica a lamentar. Muito obrigado pelo tempo,
presidente. Tendo mais um inscrito, queria cumprimentar a Fundação Gossex, que iniciou as comemorações do seu jubileu de ouro, 50 anos de fundação, da Fundação Gossex. A data é no ano que vem, mas iniciaram as comemorações. Dizer também que nós estávamos viajando, eu fiquei sabendo do episódio, do caso, a gente tem acompanhado pela imprensa, da morte do senhor Janilson Silva Amaral, foi anunciado pela imprensa, o episódio que ocorreu do comerciante, que foi assassinado, não digo assassinado, mas foi supostamente baleado, né, num episódio aí com a polícia militar. E esta casa está à disposição da Comissão de Direitos Humanos e através também da Polícia Militar para os maiores esclarecimentos dos fatos, tendo em vista que há inclusive procedimento por parte da própria Polícia Militar para elucidar os fatos. E é importante a Câmara Municipal acompanhar todos os episódios para garantir aí a transparência das investigações. Dizer também que a minha
Macapá, tenho certeza também dos colegas, somos solidários ao companheiro Paquinha, no episódio que ele enfrentou aí na última semana. Nós que conhecemos o Paquinha, sabendo da sua idoneidade, da sua honestidade, muito menos que não tem envolvimento nenhum com relação à droga. Enfim, a gente conhece o Paquinha, sabe da sua integridade. Mas serve de alerta para todos os vereadores, para todas as pessoas, não só vereadores, mas muitas vezes o vereador é solicitado ajuda nessa hora, de emprestar carro, de emprestar, né? Então, sirva de alerta, né? Muitas vezes a gente é envolvido nesse sentido, a pessoa chega com algum problema, muitas vezes pedindo um carro emprestado, que muitas vezes a gente acaba querendo ser bonzinho e acaba se metendo, às vezes, em confusão, né? Sem nem saber do verdadeiro teor, né? do intuito das pessoas que, então, não conhece a pessoa, pediu carro emprestado, mas porque a gente também ouviu noticiando na imprensa, a gente verifica o cuidado que temos que tomar, não só vereadores, mas também qualquer cidadão, né? Hoje está muito complicado isso, infelizmente há pessoas que mantêm a vida malibada, que às vezes tem uma condução não correta e acaba comprometendo pessoas de bem, como é o caso do nosso colega vereador. Temos solidário a ele, temos certeza que ele já está esclarecendo, vai ser esclarecido a questão do episódio que ele enfrentou, que foi emprestar o carro para a pessoa e acabou o carro sendo preso com entorpecente. Também dizer que é uma preocupação nossa, não querendo alarmar ninguém, mas hoje tivemos a notícia que foi suspensa durante essa semana nas aulas em toda a rede municipal. Mas foi a notícia que me chegou agora antes do início da reunião, tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares, com relação ao episódio da gripe suína, gripe A. E a gente vale a pena, peço ao secretário desta casa, a gente convidar aqui o secretário ou alguém que possa dar maiores informações, secretário de saúde ou alguém por ele designado, com relação aos procedimentos que o município tem tomado para se prevenir, se precaver da gripe e também prestar esclarecimento para a comunidade com relação a qualquer sintoma ou qualquer caso que possa ocorrer, para onde encaminhar e os procedimentos que devem tomar. Isso tem sido noticiado na imprensa nível nacional, até mundial, que todo mundo está enfrentando, mas é importante que o Ouro Preto esteja preparado e que isso também não seja motivo de ficar alarmados ou as pessoas preocupadas, também porque nós sabemos que se cuidar, se prevenir, se buscar o recurso no momento com rapidez, nós estamos vendo várias pessoas aí que têm se curado tão rapidamente, não tendo problema mais graves, mas é importante os esclarecimentos. E lamentamos até que já vivemos um mundo muito individualizado e a gente fica preocupado até que as pessoas passam a deixar de se cumprimentar, deixar de ter um contato maior, tendo em vista aí o medo do contágio. Não lembramos que não é por isso que vamos deixar também de ser solidário, companheiro com as pessoas e ao mesmo tempo cordial com todos aqueles, né, não só falando a nível de vereadores, nem da Câmara Legislativa, mas do convívio da humanidade, né, do contato e da, né, isso que vai acarretar, vamos dizer assim, o possível contágio. É os órgãos se precaverem, ter condições, não sei nem se aqui no município nós temos o remédio da gripe, como é que chama? A vacina, né? Agora é Tamiflu, né? É isso que nós queremos saber do secretário, se há por parte do município essa preparação para qualquer eventualidade que possa ocorrer, e alertando desde já a toda a população, a comunidade, qualquer sintoma diferente de uma gripe. É difícil avaliar se é uma gripe comum ou uma gripe tipo A. É importante, qualquer sintoma diferente, como tem noticiado aí pela imprensa, de febre, de enjoo, de mal-estar, que as pessoas rapidamente possam procurar o apoio para verificar e fazer os exames necessários para que não haja maiores complicações. lembrando mais uma vez, dia 18, nossa reunião Santo Antônio do Salto. E ficamos muito felizes que a Câmara Municipal retorne mais uma vez suas atividades. Temos reunião na próxima quinta e várias atividades estarão por ocorrer nesse segundo semestre. Agradecemos a presença de todos, mais uma vez, público presente aqui na plateia, os demais ouvintes, o pessoal que acompanha também pela internet. Não tenho mais nada a tratar, solicito o secretário faça chamada final.
Formando a batalha, Flávio Andrade presente, Chup Neto.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonçalves Oliveira, Maria Regina Prada, Maurício Moreira, Maurício Carlos Gomes, Moisés Rodrigues de Paula, presente. E Silmério Valdo Oliveira.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo pretano, declaro encerrada esta reunião. Obrigado pela presença de todos.